Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima, e se você quer guardar um segredo, conte para a Mary Jane. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal. E como eu já diria o Homem-Aranha, né? Eu não gostaria de voltar aqui novamente.
Ninguém quer voltar, né, Felipe?
Não.
E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende.
Fazendo coro com o Felipe, eu não acredito que eu li essa bagaça de novo, cara.
Aí, achamos alguém que voltou, né, Felipe?
Pois é, cara.
Meu Deus do céu, cara.
O que o Fábio não faz pelo podcast, ó. Isso é uma prova de amor,
é,
né?
É, verdade, hein?
Cortando na carne, né?
Poderia estar lendo duas, três vezes uma história boa? Poderia. Mas pelo programa, ele não faz isso.
É, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai debater aqui sobre uma saga que, unanimemente, ela é considerada ruim. Eu acho que a gente quer mostrar pro público que os quadrinhos também podem ter caminhos tortuosos aí. A gente tá aqui pra tentar trazer bons exemplos, tanto pro bem quanto pro mal.
Com certeza.
E assim, falou de sagas ruins, falou de Homem-Aranha, né? Coitado, cara. A metalinguagem aí funciona direitinho, viu, cara? Porque a vida do cara, puta que pariu, velho. Além de sofrer pra pagar os boletos, de vez em quando aparece cada porcaria dele nas bancas que eu vou te falar, cara.
E roteiros que usam muletas muito injustas, né?
Não, é um absurdo, né, cara? No caso aqui do que a gente vai falar, assim, é aquele... É, pra mim, cara, tipo, foi o choque pelo choque. E, tipo, foi aquele negócio, falem mal, mas falem de mim. Tipo, eu sei que todo mundo vai comprar, ler e xingar. É isso. Foi o que pensaram, cara. Não tem outra explicação, cara.
É, hoje a gente vai falar, então, de Pecados Pretéritos, lançado em 2005. Ela saiu aqui no Brasil nas edições Homem-Aranha 41 a 46. Então, são seis historinhas ali. É uma saga curta, digamos assim. Mas que ela consegue fazer um barulho gigantesco, né, na história do personagem.
Cara,
assim,
seis edições, você pensa, cara, ficou seis meses saindo essa porcaria, cara.
Pra chegar no final, pra... sério, que eu esperei pra isso.
Não, tipo, é isso mesmo? Tem certeza, cara? Vocês não estão tirando onda comigo?
Exato. Ah, a gente tem que dar o nome aos bois aqui, é do Michael Straczynski.
John Michael Straczynski. É o roteirista e o desenhista, infelizmente, é um cara que eu adoro, cara, que é um brasileiro chamado Mike Deodato, cara.
Cara, não que tem muito como salvar essa história, mas o traço dele é absurdo, né, cara? A gente tem que falar de coisas boas antes de jogar o Chorume. Tipo, eu gosto muito do traço dele, cara.
É, uma coisa que eu tenho que trazer aqui é que o Mano Brown fala, até no lixão nasce flor, entendeu? Então aqui a gente tem uma história muito bem desenhada, é muito bonito os desenhos. Sim. E eu gosto da condução. Mesmo a história, o conteúdo que ele está me falando é desrespeitoso, é um conteúdo que até agride um pouco, você fica interessado com a trama, você fala, pô, onde vai dar?
Você falou um negócio interessante, sabe, Diego? Isso eu até queria jogar também, porque eu senti muito isso. Cara, eu acho que essa história, eu não acho ela ruim. Eu acho ela desrespeitosa demais. Se ela não pegasse as muletas que ela pega, tipo, mexendo em coisas que não deveria ter mexido, eu acho que com carinho poderia ter ficado um negócio bom, meu.
Cara, é assim, eu reconheço que é muito bem desenhado e bem escrito. Eu reconheço. Mas assim, a história é uma porcaria, porque ela parte de uma ideia que é uma porcaria.
Bom, pessoal, temos um recado pra hoje?
Temos sim.
Beleza, nosso padrinho Jean, vamos ouvir.
E aí, galera do HQueiros, beleza? Aqui é o Jeanzito do Fala Mais Bebe, do Camicast. Vou finalmente voltando aí mandar um áudio, mas eu posso explicar aí qual foi o problema pra vocês, cara. Eu fiquei duas semanas sem voz praticamente, perdi toda minha voz, trabalhando às 7 da manhã, 10 da noite, todos os dias, correria fodida. é no lugar de outro funcionário, mas eu tô acompanhando vocês, cara, tô acompanhando, tô ouvindo direto aí os episódios, pô, episódio com o Cramunhão, sobre Tarantino, muito foda, muito legal, gostei aí, Cramunhão ainda foi zoado, o Nicão, nunca se zoa do Nicolas Cage, porra. É, a gente vê filme direto aí, pô, saiu até um baita aí que a gente assistiu junto, acabou de assistir, que é o Nicolas Cage, que não precisa falar uma palavra, o filme é, ele entra numa cidade, luta com animatronics, tá ligado, e ele não fala um, não, ele só faz um, tá ligado, e o Nicão é foda, cara, é outro nível de atuação, desculpa aí, mas o Nicão... Ele é muito acima de tudo que já tá aí, tá ligado? É o cara que ganha Oscar e faz filme do jeito que ele quer, vai quebrar todos os recordes mundiais de quantidade de filme aí. E aí, galera, o áudio tá ficando um pouquinho grande aqui, mas é porque tem muita coisa a colocar em dia pra vocês. Eu acabei de colocar em dia os do Secreto lá dos Padrinhos, cara. Eu tava 10 atrasado, eu vi todos. Gostei pra caralho sobre o Jiraiya que vocês fizeram. Não, não, sobre o Jiraiya. Esqueci, pô. Como que é mesmo o nome? É... Mas é os dos heróis japoneses lá, pô. Daí vocês falando bastante ali do Ultraman e Kamen Rider e tudo. Eu peguei muita fase ali mais do Machiman, tá ligado? Daí meu favorito, porra, é Jaspion e Jiraiya. Curti pra caralho. E daí... como será que é determinado, tipo, daí os tipos Flashmans, os Changemans e praticamente os Power Rangers que veio pra cá com esse nome, né? Mas é essa viagem aí. Pô, saiu o filme do Shang-Chi também, né? Que vocês falaram também na parte do episódio lá. Achei legal pra caralho, irmão. É, mas não concordo com aquele ator lá falar mal da China porque... Tipo, é um cara que nem vive lá e quer cagar regra, tá ligado? Porra, um país ali com 1,5 bilhão de habitantes ali pra mais. Maior economia mundial. Tecnologia, porra, full. Galera brigando pelo 5G. Falar besteirinha da onde que ele mora, tá ligado? Mas por estereótipo. Eu acho mal, assim, na questão de, tipo... Ele tem que pedir desculpa de joelhos, tá ligado? Pô, Estados Unidos ali é uma merda fodida. É bem pior do... Pô, vai comparar problemas na China e problemas no americano, nos Estados Unidos ali, porra, os caras não tem nenhum hospital. A China faz um hospital em 10 dias, os Estados Unidos cobra 1 milhão pra te pegar uma ambulância. Tipo, o cara foi bem, bem fuleirão, tá ligado? Tem que recuperar essa... Tá certo mesmo, pô. Não tem que deixar passar o filme do cara na China, não. Tem que pedir desculpa de joelho aí pro nosso Partido Comunista aí. Porra, o áudio ficou grande, galera. Valeu aí, mas eu tinha que dar um parâmetro de todo tudo que tava acontecendo no episódio de vocês aí até agora, que a minha voz voltou e agora eu vou poder mandar os áudios aí. Falou, Sti!
Bom, Jean, você veio cheio de assunto aí, hein? Veio pra recuperar o tempo perdido.
Veio armado.
Mas muito obrigado, Jean. Que bom que você tá de volta aí, tá recuperado, tudo certo. Bom, vamos lá. Você falou sobre os episódios secretos. Cara, muito, muito obrigado por reforçar aqui. A gente tá sempre fazendo episódios pros nossos padrinhos e pra quem quer ser nossos padrinhos e ter acesso. Conheça a nossa campanha no PicPay no Catarse lá, que tem bastante recompensa. Em relação ao episódio do Cramunhão, muito obrigado aí também pro pessoal do Kamicast por ter liberado ele. Foi uma negociação difícil, mas deu certo e rendeu um programa muito bom.
É, sim, a gente sacrificou uma galinha preta numa encruzilhada, cara. Foi embaçado.
Pra invocar o Cramunhão, né? É. É, e só pra lembrar aqui, é Tokusatsu, né, Fábio?
É isso aí.
Isso, Tokusatsu é o gênero, agora me fugiu o que significa, mas assim, o termo Tokusatsu significa filme de ação. Basicamente é isso, mas no Ocidente é mais famoso por determinar esse tipo de programa aí com atores e cheio de efeitos especiais, etc. E, assim, efetivamente super-heróis japoneses. E sobre a dúvida do Jean, o Flashman, Changeman, etc., o nome dessa franquia é Super Sentai, que significa Super Esquadrão.
Ah, show de bola. Logo quando a maioria das pessoas assistirem o Shang-Chi, aí a gente vai fazer um programa que eu acho que vai dar pra debater bastante coisa aí.
Ah, vai ser bacana, vai ser bacana.
Vai ser sim. Bacana. Bom, e se você quiser mandar recado aqui pra gente, é muito simples, vai mandar um áudio pro nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. E conheça nossa campanha de financiamento coletivo, somos o PicPay no Catarse. Vá lá, acesse, veja nossas recompensas. E só os nossos padrinhos têm acesso aos episódios secretos. Também participam de um sorteio mensal de uma HQ. Então, a partir de R$5, você já está concorrendo a uma HQ. Que agora a gente já está fazendo um leque aí, né? A gente abre duas opções e o vencedor escolhe. Bem interessante isso aí.
Isso aí.
Bem legal. E vamos agradecer aos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota e ao Gabriel de Moura. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Bom, eu sei que eu tô tentando segurar aqui, mas é que tá difícil a gente imaginar voltar pra história do Spider, né? Mas vamos lá, né?
Cara, vamos arrancar logo esse band-aid aí, velho.
Antes de tudo, da gente partir pra história, eu acho que é importante a gente falar que essa história é um retcon.
Sim.
Ela tenta puxar um fio de um clássico do Spider-Man, né? O Amazing Spider-Man 121 de 73, que é da morte da Gwen Stacy. Ou seja, é um momento histórico pro personagem. Quem permitiu mexer nisso?
Cara, é um momento, assim, histórico e é um divisor de águas. Não só pro personagem, como pros próprios quadrinhos de super-herói no geral.
Tava às portas da Era de Bronze, né? Que a gente tinha comentado.
Sim. Sim, sim.
É aquele negócio, né? Tipo, e era um evento que não tinha sido mexido até então, né?
Tinha um pouquinho, sim. A própria saga do clone... Bom, vamos lá. Talvez esse seja o primeiro nerd rage de todos os tempos. Porque assim, os leitores ficaram putos quando a Gwen Stacy morreu. O pessoal ficou doido. O Stan Lee tava numa convenção e ele falou que não sabia de nada, só pra não apanhar. Então, meu, tipo assim, os caras meio que pensaram, putz, e agora? O que a gente faz? Aí passou umas edições, né? Essa aí é a 121, se não me engano, já na 129, 130, alguma coisa assim. O Peter já encontra meio que o clone da Gwen Stacy, digamos assim. Primeiro era Gwen, depois, tipo, se descobriu que era um clone, que era um professor um professor deles, que era apaixonado por ela, resolveu fazer o clone. E aí clonou não só ela, como clonou o Peter também. Por quê? Não sei. Mas essa foi a saga do clone original, dos anos 70, que é boa pra caramba. Eu gosto pra caramba. E que, inclusive, depois, nos anos 90, a saga do clone famosa por ser uma porcaria, mas apesar de eu gostar, né, mas mesmo sabendo que é uma porcaria, é uma revisitação dessa, pegaram o fio da saga do clone dos anos 70 e pensaram, ah, putz, e se os clones tivessem sobrevivido, como que seria? E se, na verdade, quem tipo, o Peter tivesse trocado com o clone e fosse ele? Enfim, não vamos ficar falando disso, não. Mas, enfim, a própria saga do clone é uma reminiscência da morte da Gwen Stacy e do peso que esse personagem tem pro Peter Parker, né? É assim, junto com a morte do tio Ben, o maior ponto de culpa pro personagem é a morte da Gwen Stacy, né? Sim. Que era a namorada dele e morreu por causa dele. E, putz, isso é um negócio que me deixa muito fudido nessa história. Mas eu vou contar conforme a gente for acompanhando, mano. Vamos lá.
Bom, então, só retomando, a gente tá vendo que é um momento importante pro herói. A gente tinha comentado que era a falha do herói, né? Então tem todo um peso, uma importância dessa personagem, que era a namoradinha, né? A namoradinha, cara, olha isso.
É, a namoradinha perfeita do super-herói, cara. Tipo assim, meu, o cara não conseguiu salvar ela, ela morreu. Porra, mano.
Exato.
Mas vamos lá, isso é só pra provar como esses caras não têm pudor nenhum quando o negócio é vendas, cara. Quando o negócio é vender, eles não têm pudor nenhum em mexer com o que é sagrado, cara.
Vamos entrar, então, agora na história de Pecados Pretéritos, essa belezura aí que tem dedo de brasileiro. Vamos lá.
Eu vou te falar que até a tradução para português isso aí é horrível, cara. O nome original da saga é Sins Past. Por que não chama Pecados do Passado, cara? Pecados Pretéritos, mano, merda essa tradução, cara.
Ah, dá um tom mais poético, né? O negócio assim, nossa, essa história vai ser diferenciada. A gente vai falar de spoiler aqui, porque esse aqui não vale a pena ser lido, tá? A gente já fez esse trabalho por vocês. Então agora, dane-se os spoilers.
Sim, reforçando. Eu já vou até adiantar, essa porcaria foi relançada pela Panini recentemente nessa saga aí, Marvel Saga do Homem-Aranha. Relançaram Pecados Pretéritos, relançaram o outro, relançaram Um Dia a Mais. Não comprem. Não comprem, não leiam.
Não leio. A gente já fez esse sacrifício pelos nossos ouvintes aqui. A gente já leu. A gente vai passar pra eles aqui um resumo. É isso.
Sim.
Bora.
Bom, vamos lá então. O Peter, ele recebe, né, uma carta da Gwen Stacy. São quantos anos? 20 anos depois que ela morreu? Não, 10 anos depois que ela morreu, né?
No tempo do personagem não é bem assim, né? Eu acho que era 10 anos. Eles não chegam a deixar claro.
Tem esse período, ó. porque tem aquela consequência na frente que não fazia sentido eles terem aquela idade e tal.
É, mas isso não faz sentido de jeito nenhum, né? Mas deve ser 10 anos. É, supõe-se que seja 10 anos. Pra gente, o pior é que é isso, cara. A Gwen Stacy morreu em 73, essa história é de 2005. Ela já estava morta há 32 anos e resolveram escrever essa belezura.
Sim.
Mas eu acho que no tempo lá do personagem deve ser um período em torno de 10 anos.
É, isso aí.
Uns 10 anos, vamos supor. Supondo que nessa época aí o Peter, casado com a Mary Jane, já passou dos 30 anos, deve ser um adulto lá na casa dos 32, 33, alguma coisa assim. Eu acho que faz sentido pensar que são 10 anos.
Sim, então vamos partir dessa ideia. Então, 10 anos depois da morte dela, ele recebe uma carta, e é uma carta que ela mesma escreveu, ele identifica a letra. Ele fala, caramba, é uma carta que demorou 10 anos para receber, né, que coisa. Só que a carta está incompleta, porque na carta ela fala, olha, eu preciso te contar uma coisa, é uma coisa muito forte, eu preciso te contar, e não tem a segunda página. Você fala, puta que pariu, né?
Deu bosta, né?
Quem vai contar? Ela morreu.
E aí o Peter fica naquela, pô, mas o que aconteceu? Como assim? Tal. E assim, e nesse ponto, assim, o pior é que é isso, houve um certo estudo até dos editores, do escritor, porque assim, logo antes da história da morte, existe um período das histórias em que realmente a Gwen Stacy ficava em dúvidas do relacionamento dela com o Peter, que ela ia passar um tempo na França com os tios. Agora não lembro se era França ou Inglaterra, acho que era França. Ela ia passar um tempo na França com os tios e ficava uns meses longe. O Peter ficava de coração partido, mas ela voltava, logo depois morria e tal. Então assim, teve um estudo e realmente, né, escreve essa carta e manda pro Peter durante o período em que ela está na França. É, só que aí ela volta e quando ela voltou, tipo, ela não contou nada, né? Então, assim, o que é tão horrível assim?
Exato. Sim. E aí ela morreu, né? Na volta.
É, ela morreu.
Beleza. Essa é a realidade do Peter recebendo a carta 10 anos depois.
Exatamente.
Ele fica inculcado, ele quer saber, né? Ele procura ajuda lá do amigo policial e fala, ó, usa perícia aí, alguma coisa, porque parece que tem marcas atrás do papel que deve ser a segunda página. Eu preciso saber qual é o conteúdo. Ah, e depois que ele recebe a carta, ele vai no cemitério meio que prestar uma homenagem pra ela, né? Ele fala, meu, olha, 10 anos depois recebo a carta da minha amada aqui, eu vim prestar uma homenagem pra ela. E ele é atacado por dois caras estranhos lá, que a gente não sabe o que é.
Dois caras estranhos com poderes, né? O Peter chega a comentar, meu, assim, eu não tô vestido aqui, mas se eu não reagir, eu vou morrer. Então eu não posso ficar apanhando de graça.
É engraçado, porque é verdade, ele tá de Peter Parker, ele não pode usar o sentido aranha, né?
Não, e nem ele não pode dar porrada, né? Ele não pode fazer as acrobacias.
Se viu.
É, dar as porradas violentas dele, né?
Isso aí. Enfim, papo vai, papo vem, ele acaba descobrindo o que está escrito no verso, assim, ele acaba descobrindo o que estava escrito na segunda página da carta, graças à perícia da polícia. E aí tem ali alguns flashes, e aí a Gwen fala, olha, eu estou grávida.
Nossa, velho.
Aí você pensa, mano, como assim ela tá grávida? Caraca, mano. E aí fala, ó, eu estou grávida e eu lembro. Mas assim, são dois gêmeos, os nomes deles são Gabriel e Sara.
Sim.
Aí o Peter fala assim, cara, sou virgão, o filho não é meu. É a certeza dele.
Meu, Putz, isso aí começa a doer, cara.
Por que eles mexeram em algo, tipo, sensível, assim? Qual o sentido, né?
É, aqui eles pegam a personagem e tiram toda a característica, né? De pureza, de namorada fiel, de tudo isso, né? Eles defloram a personagem na sua frente, em uma frase.
Eu acho que a gente tá se adiantando um pouquinho, cara. Porque assim, beleza, existe a descoberta de que a Gwen está grávida.
Exato.
Eu esteve grávida. E aí tem os nomes dos gêmeos, Gabriel e Sara. Beleza. Até o momento, pro Peter, beleza, tá grávida, tal, não sei o quê. E eles têm. Existe a dúvida de quem. A dúvida, né? Mas não. É meio óbvio. De quem são os dois que atacaram ele, né? Porque ele foi atacado por dois adultos.
Exato.
Vem a revelação. Enquanto ele enfrenta de novo os dois, e aí é revelado que os dois estão de olho tanto na Tia May quanto na Mary Jane. E aí ele recebe uma mensagem dele falando, ó, a gente pode matar essas duas quando a gente quiser, você tá na nossa mão. Então, o que o Peter faz? Ele dá um jeito de conseguir o código genético dos dois, né, e compara com o da Gwen para descobrir e confirmar que realmente são os dois filhos dela. Os filhos da Gwen, que foram paridos há 10 anos atrás, já são adultos. Começa por aí a bobagem.
No máximo teriam 9, 10 anos.
9, 10 anos.
É, né? Aí você fala, pô, peraí, né?
Exato. E aí ele dá um jeito de encontrar os dois. E só que aí assim, realmente são o Gabriel e a Sarah. Que a Sarah fala assim, olha, eu começo a ficar em dúvida, porque os gêmeos desconfiam que o Peter é o pai deles e meio que abandonou a mãe deles pra morrer, algo assim.
Exato.
Só que aí a Sarah fala assim, poxa, mas ele fez o teste pra descobrir se a gente é filho da Gwen. Ele não fez o teste pra descobrir se é filho dele. Ele não tem nem dúvida disso. Ou seja, puta, aí sei lá, eu já fico meio... Ou seja, o Peter e a Gwen, casal perfeito, etc., nunca chegaram às vias de fato.
Não.
Por isso o Peter não tem nenhuma dúvida de que eles são filhos dele. Tipo, ele tem certeza que não são. Porque ele nunca deu uma bimbada na Gwen. É isso aí.
E ele fica... Bastante da mente quanto que ele fica puto com isso quando ele destrói o apartamento dele, né?
Não, sim, mas é pior que isso. Cara, que casal é esse que, tipo, 10 anos... Sei lá, na casa dos 20 Sim. anos, dos 20 e poucos anos, nunca fez isso, cara.
É engraçado.
Que porcaria,
né?
É essa, mano?
Aí começam os absurdos, mas pra mim, o pior absurdo, ele vem após essa descoberta, tá?
Com certeza.
De quem são essas crianças aí, que a Gabriela e a Sarah são filhos, né, da Gwen.
Nossa, essa é só a pontinha do iceberg, cara. Essa é só, tipo, é só o começo.
É, porque agora... Uma personagem vira pro Peter e fala, Peter, eu sei quem é o pai. Aí você fala, não é possível que você saiba um negócio desse, você nunca falou, cara.
Você nunca falou, tipo, você pensa, sou a FDP, cara.
A Mary Jane, a parceira do Peter Parker, fala que sabe quem é o pai das crianças, que não são mais crianças, são adultos.
Parceira, esposa fiel, cara, né? Incrível, cara, incrível. E assim você pensa, meu, como assim você sabe, né? Você sabe, você não falou nada. E eu vou contando sem revelar o pior que vem lá na frente, mas aí você pensa, cara, essa história não fode só com a Gwen Stacy, ela também fode com a Mary Jane, cara. Porque como assim, cara? Tipo assim, a amiga dela teve gêmeos, que sabe-se lá onde estavam, a amiga dela morreu, e a outra, em vez de contar, pra falar assim, pelo menos, pô, vamos encontrar essas crianças, né, vamos ver o que vai ser delas e tal, só não, agora que ela morreu, o bofe é meu.
Nossa.
Vou casar e ficar com ele e pronto, cara.
É, dane-se, né.
Que porra é essa, cara?
É, e tem o lado que, assim, a Gwen sempre foi uma parte muito importante da vida do Peter. Então, ela sabendo dessa importância, ela teria, assim, tá certo, foi um segredo e tal, mas ela teria uma obrigação de falar, olha, né,
Sim.
eu sei de uma coisa que pode aliviar aí a ausência da Gwen. Né?
Cara, mano, e o Peter pergunta, pô, mas por que você nunca me contou?
Porque ela é de confiança, Fábio, por
tipo,
isso.
Não, e a gente fala, não, a Gwen pediu pra guardar segredo, que eu guardei.
É, cara, é uns porquê que não faz sentido, né?
Nossa. Não. Injustificável,
não faz,
cara.
Não tem sentido, mano.
É um absurdo, cara. É ridículo.
É, mas e aí, vamos pra edição que ela conta o segredo?
Ah, vamos, né, cara? A gente já tá aqui.
Ela relata um evento que aconteceu na casa do Osborn, né? A Mary Jane estava com a Gwen Stacy, estava visitando o Harry Osborn. Ele estava doente?
Ele era um viciado em drogas.
Viciado em drogas.
Ele era um viciado em drogas e estava tendo uma crise de abstinência.
Isso. Elas foram visitar e ela presenciou uma briga da Gwen com o Norman, o pai do Harry, né? O Duende Verde original, né?
O Duende Verde, cara.
Mano.
Sim.
Caraca, velho. Bom, mas e aí, o que era essa briga aí, Fábio?
Essa briga é porque, assim, bom, o Norman não tava nem aí pro Harry. Tipo, não queria fazer nada pra ajudar ele. E aí a Gwen foi ameaçar o Norman. E aí a ameaça do Norman era assim, olha... A ameaça da Gwen pra cima do Norman era assim, olha, você ajuda o Harry... Ou você nunca mais vai ver os seus filhos.
Ei.
É isso, cara. Era tipo o barraco de Marcia Goldschmidt, cara.
Sim. Ai, meu Deus.
Cara, nossa, eu não consigo nem pensar num absurdo desses, cara.
Não, e o pior, né, que ele ainda fala, né, não, mas o Harry não deu certo, então eu fiz mais filho porque eu preciso de herdeiros melhores.
Vamos pintar aqui, vamos pintar o quadro. O que a gente está dizendo é que a Gwen Stacy teve um caso com Norman Osborn e ela engravidou deles.
Mano, cara...
A Gwen Stacy...
Meu...
engravidou do Duende Verde, é isso.
Por essa história, se baseando nessa história, ela nunca se deitou com o Peter, namorado dela e grande amor da vida dela.
Isso.
Mas se deitou com o velho nojento do Norman Osborn, cara, que é a porra do Duende Verde, cara. Que tem aquele cabelinho ridículo, cara.
Ela comenta com a Mary Jane, né, ela comenta que ele foi insistente, mas ela acabou cedendo. Falei, caraca, Peter, era só pedir...
Não, e a explicação era tipo, ah não, é que eu me senti muito atraída por ele. Meu Deus, cara.
Não dá, não, não dá, não,
não dá,
dá pra
cara.
Um negócio desse.
Não dá. Então assim, cara, agora eu vou revelar o verdadeiro nome dessa saga. Que assim, beleza, vocês podem chamar de saga de Pecados Pretéritos, mas essa é a saga da Gwen puta, cara. É isso. Essa é a saga da Gwen puta. Não é possível, cara.
Ela tava atrás de um sugar daddy, era isso.
Mas é porque ela sentiu o poder dele. Ela fala isso. Ela sentiu a... como que chama? Ela sentiu...
As abóboras explosivas.
As abóboras explosivas.
Mano...
Não dá, cara.
Não dá, cara. É um absurdo, cara. É ridículo pensar nisso, cara. Tipo...
Piora.
Ah, cara, eu não sei se dá pra piorar depois disso, cara. Mas depois... Depois da revelação, o Peter tem tipo um momento tipo epifania, do tipo, ah, nossa, agora tudo faz sentido. Porque a história leva a crer que foi por isso que o Duende Verde matou a Gwen, pra ela não impedir ele de ver os filhos, né? O Peter fala assim, ah, nossa, é mesmo, é por isso que ele foi atrás da Gwen, não foi atrás de mais ninguém. Não, seu mané, cara, ele foi atrás da Gwen porque ele queria afetar você, e ela era sua namorada, é só isso, cara.
Cara.
É só isso.
Caraca, do nada, o Peter, ele chega à conclusão que o Norman Osborn é o pai do ano.
Uhum.
Eu vou matar ela pra ficar com os meus filhos.
Não, então, e eu acho que, tipo, o jeito que acontece, né, velho, é que os caras, tipo, destroem, cara, um legado, velho, à toa, mano.
Por nada, cara.
E a Mary Jane viu tudo. Ela viu tudo. E não contou pra ninguém.
Meu Deus do céu, cara.
É, bom, mas aí a gente tem um outro problema ainda, Fábio.
Cara, vamos lá, né, cara, vamos lá.
Porque agora... A gente viu que passaram-se 10 anos. Mas e esses rapazes, esse homem, essa mulher que atacou o Peter? Eles não têm idade. Assim, o corpo deles, eles não têm idade pra ser um adulto ainda. Qual que é a explicação que o roteirista trouxe pra gente?
Genial, né? Não, a explicação é que foi o sangue do Duende Verde, né? A fórmula do Duende que dá os poderes pro Norman.
Nossa,
afetou,
mano,
o crescimento dos gêmeos. Então,
caramba,
é isso. E assim, tipo, e olha só, são gêmeos, a mulher, a Sarah, é a cara da Gwen.
Nossa, igualzinho.
E o Gabriel é a cara do Peter, caralho.
Eu achei preguiça, hein? Mike Deodato foi o preguiçoso aqui, hein?
Foi preguiçoso.
Acho que alguém... acho que sim, cara. Porque, mas eu fiquei pensando, cara, mas como isso é a cara do Peter? Por que que o pai é o Norman, cara? Não tem nada a ver, meu, mas...
Não, é que até mais uma saga, Fábio.
Ah, não.
É que a saga não deu certo. Mas é que o Norman ia ser pai do Peter também, entendeu? É que esqueceram dessa saga. Esqueceram dessa saga.
É que o Mephisto chegou antes, né?
É, aí não rolou. Tipo.
Bom, agora munido da verdade e toda a história contada, o Peter vai atrás, né, do Gabriel e da Sarah pra contar a verdade. E o Gabriel não acredita, como a gente estava percebendo, o Gabriel era o mais rebelde, né, dos dois. A Sarah é que fica mais tentada a acreditar que... O pai deles não é o Peter, e sim o Norman Osborn.
Cara, nesse ponto, assim, a gente já tá chutando aqui cachorro morto, né?
Uhum.
Mas assim, para elogiar texto, como até o Diego comentou, que tipo, assim, até que tem umas partes bem escritas, sabe? Cara, eu achei aquela parte que ela fala pra ele, meu, o Gabriel, ele quer matar todo mundo que você tá relacionado pra fazer você sofrer e depois te matar. Tipo, se eu te matar agora, tipo, você salva toda a sua família. Tipo, eu, esse diálogo, assim, essa parte do trama, eu achei bacana, sabe? Só realmente o resto que não, com a Disney.
É aquilo, cara. Não tem texto bom, cara, que salva uma ideia de merda, cara. Não tem,
não. Não mesmo.
Bom, e se as coisas poderiam piorar, né? Já que a gente tava num crescendo, né? Como fala. Aqui, o roteirista tenta emular a cena da morte da Gwen Stacy.
Mano.
É verdade. É verdade. O Gabriel, assim, ele acaba achando nos esconderijos do Norman. E ele acha uma roupa de duende, né? Um duende cinza. É. Né? Acaba se tornando. E aí ele vai atacar tanto a Sarah quanto o Peter. E aí tem essa cena aí do momento da morte, que a Sarah é atirada pra fora da ponte. E o Peter, né? Assim, exatamente como ele fez 500... e tantas vezes desde que a Gwen morreu, ele vai atirar até ele e fala não, e aí ele se joga pra salvar a pessoa. Ele já fez isso muito, hein? Virou especialista desde que a Gwen morreu.
Bom, agora a conclusão já não tem mais nem o que falar, né, cara? Não tem mais o que falar. Não. Pronto, salvou aí. A Sarah, ela aparentemente acredita no Peter, né? Fica por isso mesmo.
Sim.
E o Gabriel, ele morre.
É, mas acho que ele sobrevive, né?
Ele sobrevive sem ser memoriado, mas antes dele atacar.
Ah, é verdade, desculpa.
A gente tem a criação de um novo duende, né? Afinal, o que a Marvel sabe fazer é duendes, né, galera?
Duende Hulk.
E Venoms.
E Venoms, verdade.
E Venoms. Mas assim, eu vou te falar que eu ainda acho que existe alguma saga que esses dois personagens voltam no futuro.
Meu
a
Deus.
Sarah, pelo menos, volta e assim, é tão ruim quanto, cara. É tão ruim
vale
quanto, é uma porcaria, não vale a pena. E, bom, só pra passar um pano aí pro roteirista, só pra não dar todo o crédito da merda pra ele, teve dedada editorial aí.
Ah, sempre.
Teve dedada editorial, parece que a ideia original dele era que os filhos fossem do Peter. Então, assim, seria um pouquinho menos... Não, seria bem menos ofensivo, cara, pra falar a verdade. Seria muito menos ofensivo.
Sim.
Mas é aquela história, naquela história de tipo, ah, não. Tipo, o herói não pode nem ser casado, quiçá ser pai, né?
Então... Pai que abandona.
Então, pai que abandona. E...
Peter foi comprar um cigarro.
Então, melhor ser um herói corno. Por que não? Então, vamos lá. Já que o Peter não pode ser o pai só pode ser o Norman. Vambora. Vamos escrever
não, né?
Isso aí. Que absurdo.
Nossa, cara, tem outro negócio. Lembrei. Cara, tem aquele lance que o Peter vira a missão de vida deles é tentar barrar esse crescimento acelerado que o gene do DNA
boa.
Faz.
É verdade.
E aí, no final, a Sarah tá precisando de uma transfusão de sangue. E olha só, o tipo sanguíneo do Peter é compatível com o tipo sanguíneo do DNA alterado da Sarah. E ele acaba salvando ela.
Que beleza, né? Que maravilha.
É o sangue XY positivo e tava lá.
Que também já era a última edição, a saga precisava acabar logo, eles iam ficar enrolando com isso, né?
Exato, exato. E depois que o Gabriel tomou um couro lá do Spider, ele vai parar lá numa praia lá, não deserta, né, porque tem uma família lá, e ele não lembra de nada.
Cara,
que gancho Deus. Maravilhoso.
Quem hein? Dera eu não lembrasse de nada depois de ter lido essa porcaria.
Que inveja do Gabriel.
Que inveja do Gabriel, cara. Então tá aí, esse... Eu vou te falar que eu tô me sentindo melhor depois de ter botado tudo isso pra fora, cara.
Pecados pretéritos, cara. Vai lá, lê lá,
velho. tá louco. Bom, então assim, esse é um formato novo que a gente tá testando, falando de coisas horríveis. Então, sei lá, se você gostou, mande sua mensagem. Quem sabe a gente não fala de heróis renascem na próxima, hein?
Nossa senhora, aí já chutou o balde.
Mas a gente tem que ler tudo, hein? Todos os heróis, né? Meu Deus.
Cara, não precisa ler tudo não, cara. Só os Vingadores do Robin Life, cara.
Nossa, mano, não.
Só
não,
esse daí.
Olha, eu tenho aqui uma dúvida. Será que a gente vai encontrar alguém que goste dessa saga?
Ah, cara, eu acho que sempre tem, né?
Sempre tem,
sempre
né?
tem.
Um cara tatuado, né? Assim, uma tatuagem de pecados pretéritos no braço e tal.
Tatuado um coraçãozinho de um lado a cara da Gwen, do outro a cara do Norman.
Meu Deus.
Chipando, né?
Chipando.
A gente até pode comentar que a gente teve uma edição recente que falou dessa história pra meter mais clones no meio, né, Fábio? Eu não cheguei a ler ainda, mas eu vi... notícias, né, que meteram mais clones no meio pra falar que Não era a verdadeira Gwen, né?
Teve isso aí, é?
Teve.
É
tipo,
mesmo?
Que os caras salvaram. É tipo, foi agora, foi recente.
Eu vou te falar que pioraram a merda, cara. Porque o clone da Gwen só foi criado depois que ela morreu, cara.
Eu não sei se foi... Se é o clone da Gwen ou, tipo, tem uma outra treta, tipo... Que não era, tal.
Cara, eu... Ah, cara, hein? Bom... Na minha cronologia, essa porcaria nunca aconteceu. Recentemente aí, não foi você, Felipe, que mandou que não tava valendo mais essa história?
Então, acho que foi essa não tava valendo mais por causa desse retcon que eu acabei de comentar.
Ah, mas o retcon foi esse, cara? O retcon foi... Ah, não, cara.
Não, eu não sei se foi do clone, mas tipo... Retcon tem um negócio que tipo, só aconteceu na cabeça deles, tal. Tipo, eu não lembro agora exatamente, que eu não tô achando a matéria aqui, mas foi algo desse tipo.
Entendi. Que absurdo, cara. Então tá. Eu não vou nessa porcaria. Pra mim isso não aconteceu de jeito nenhum. Eu não vou atrás de saber, eu não quero.
Bom, a história tá aí, isso que é importante. Agora você coloca na sua cronologia ou não. A gente já tá dando aqui o recado que, ó, a história é essencial, tá aqui. Se você quiser ler, vá lá, se divirta, os desenhos são bonitos. Mas, né, quem sabe a gente não volta com uma nova saga aqui. Talvez uma outra, um outro personagem, né? Não vamos fazer o Spider sofrer tanto assim, não. Bom, e se você gosta, já vai saber, né? Vai, se você gosta dessa saga, ou se você também, como a gente, não gostou, se sentiu um pouco ofendido, né, do que fizeram com os personagens aqui, se manifeste, mande um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande seu áudio de até um minuto para o nosso número, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, somos no Facebook e no Instagram, @podcastgaqueiros, e confira a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse. Considere fazer parte lá do nosso grupo de padrinhos, ter acesso aos episódios secretos, concorrer a HQ, né, a sorteios de HQ no final do mês. E é isso aí, pessoal. Conto com vocês na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza. Valeu.
Falou.
Falou. Show crow, they can kiss each other.